Atlântida.
Atlântida, Rádio do Planeta, melhor vibe do FM, muito bom dia. Bola nas costas no ar a partir de agora na Atlântida. 11 horas mais 5 minutos, 29 graus a temperatura. Eu sou arroba Espinosa Pedro e hoje estou na mesa aqui ancorando este episódio deste Bola nas Costas, nesta data maravilhosa de 24 de janeiro de 2023. Estamos a pouquíssimos dias, a pouquíssimas horas do Paleta Atlântida. Dia 28, na beira da praia de Shangri-La, Atlântida, teremos lá o maior churrasco do mundo, com certeza. O pessoal do Guinness está viajando para o Rio Grande do Sul para constatar isso e também fazer um grandíssimo evento sempre com a força da KTO.
Estaremos lá, além de jogando futebol pelo time da Tornac, estaremos também eu, Pedro Espinosa, no camarote da KTO fazendo um som.
Fazendo um sound.
É, isso aí. Isso.
Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Praia, verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Faça a graduação Unilassalle. Inscreva-se. Esse que já deu o ar da graça se chama Lelê Bortolassi. Muito bom dia, senhor Lelê Bortolassi. Agora sim.
Oh, muito bom dia. Uma terça-feira muito alegre pra todo mundo. Hoje é o tipo daquele dia que a gente acaba com a discussão se em Porto Alegre é pior o frio ou o calor. Hoje é... O aquele frio, dia, né? Que acaba. Não, não, cara. O dia é como hoje pior. É insuportável estar em Porto Alegre hoje. Não tem como. Não
é,
tem
difícil, como. É difícil. Senhor Rafael Gomes, muito bom dia.
Muito bom dia, bola nas costas. E é óbvio que o frio é muito pior que o calor em Porto Alegre, né? Não tem nenhuma comparação.
Concordo. Ah, vocês são umas... Não, eu concordo. E aí nós somos isso aí que o Lelê disse agora. Muito bom dia, senhor Alex Bagé. Como é que vai?
Fala, Pedro Espinosa, muito bom dia, beijo todo mundo. Cara, pode ser verão o ano inteiro, pra mim pode ser 80 graus de calor, é pra isso que criaram o ar-condicionado. Isso é uma maravilha. Tu sai de manhã cedo no inverno, tu pisa numa poça d'água.
Peraí que o Lelê vai morrer.
O cara... Não, então...
É que eu tô pensando na galera que tá na rua, não quem tá dentro do ar-condicionado.
É, mas quem tá na rua tem ventilador.
Senhor Gil Lisboa, muito bom dia, como é que vai?
Bom dia, rapaziada, eu prefiro o verão e o inverno, porque o minha terra é assim.
A tua terra é assim.
É, o Rio Grande do Sul é isso aí, né, cara? Tem é o lugar que tem todos os extremos. É muito quente quando é quente e é muito frio quando é frio.
Essa é a composição das pessoas mais inteligentes que você vai ouvir durante a próxima uma hora sobre, graus, cara. Sobre futebol.
Vou desmanchar um fake news depois que foi dito ontem aqui, tá?
Ah, mas já vamos agora já. Então, já vamos agora às 11h08 da manhã com 29 graus. Esse é o Bola das Costas ao vivo. E aí, senhor Bagé?
Primeiro eu quero fazer uma pergunta pra todos aqui na mesa. Vocês consideram o Diário Lance uma fonte confiável?
No Diário Lance?
É. É jornal.
Depende do que tu vai falar agora.
Desconfia ou não no Diário Lance?
Não, é claro que confia. Não,
quente.
Então tá.
É. Vamos ver.
Mais ou menos.
Ontem nós falamos aqui, eu sempre trago à tona um quadro que é o Bordeiro, né?
É.
E aí ontem...
Que ontem ele disse... Ontem, desculpa,
deixa ele falar, Gil.
Mas ontem você disse que não vale isso aí, que não é o cara do Bordeiro, que isso aí é uma hipocrisia. Mas tudo bem, consegue ter
razão. Olha aqui, ó. Diário Lance publicou, diferente do que disse o senhor Leandro Bortolatti, apoiado pelo senhor Rafael Gomes. Eles disseram que sim, o Grêmio teve públicos, tudo aquilo que a gente falou, mas que a média maior era do Inter.
Entendi.
Não, o Diário Lance postou 20 maiores médias do Brasil, de todos. E... O Grêmio aparece na 11ª, e com 20.574 pessoas, uma média, né? Em 27 jogos. Uhum. E o Inter vem logo depois, com 20.560 em 30 jogos. Então, se o Diário Lance está certo, então ontem estava errado o Bordeiro do Lele e do Rafa Gomes.
Tá, qual é a média do Grêmio?
É 20.574.
Começou. E a do Inter...
É, o Chaves, 20.560.
São 14 torcedores de diferença de média por jogo. Bom, não, digamos...
Tá, mas peraí, a média é melhor ou não é?
Não, só pra quem. Digamos, digamos que eu tenha errado, então beleza, peço desculpa pelo erro. Mas pelo que tu fala aqui, a diferença deveria ser pelo menos 10 vezes isso.
Eu só estou contestando porque vocês dois disseram que a média do Inter é maior.
Eu estou dizendo errei, mas agora eu quero que tu me explique, porque tu sempre fala aqui que o Inter não bota ninguém, que o Grêmio bota muita gente. E essa diferença toda, a gente tá chegando na média de 14 torcedores pro jogo.
Mas tem uma outra diferença aqui de 3 jogos. Galera, o Grêmio tem 3 jogos a menos nessa média.
Mas o estádio é maior, Bagé. Você tem obrigação de botar mais gente.
Atenção, vamos diminuir a arena aí.
Não. É que eu, na minha visão, é o seguinte. Por exemplo, o Flamengo joga no Maracanã. O Vasco joga em São Januário. Quem é que tem obrigação de botar mais gente? O Flamengo.
É.
Quantos cabem no Maracanã? E quantos cabem em São Januário?
Mas, por exemplo, o Beira-Rio cabe quantos?
40 mil, 45. 45.
E nunca lota, então. Tem que botar pelo menos os 45, não coloca.
Tá, mas é quantas cabem
não
na arena?
Não interfere.
Quantas cabem na arena?
Vamos imaginar que a arena caia e bão a
não,
mesma
não,
quantidade.
Não, não, não. Quantas cabem na arena? Quantas cabem na arena? Quantas cabem na arena? Quantas cabem na arena?
Arena, cara... Acho que é 54.
54 alguma né? coisinha, isso.
Pedro então, sabe, Pedro
é 55. É 45 e 55.
Pra ser o número. Foi locutor, não, segurança.
Pois é.
Não, eu dava então, todo. Assim,
eu dava todo o público.
É obrigação do. Aliás, você sempre ficou arrotando que são 60% do estado, né?
Nunca é sempre 60, um pouquinho 70. Mais agora. Então, cara, como é que vocês estão com uma média de 14 torcedores a mais? Mas alguma coisa não tá fechando essa conta.
A única coisa que eu estou trazendo é que ontem vocês dois disseram que a média do Grêmio era menor.
Alguma coisa. Não, eu já tô te. Eu vou, mais uma vez eu vou dizer: errei a informação por causa de 14. Pô, 14 torcedores, realmente. Mas eu quero saber, Bagé, porque tu passa o ano inteiro falando que o Inter não bota ninguém. E que o Grêmio bota muito mais que o Inter. E o muito mais pra ti são 14 torcedores por jogo.
Mas 14 isso, é VIP, mas sabe isso aqui é só uma média, considerando 3 jogos a menos ainda. Mas tudo bem, Lele, eu já esperava essa tua reação. Só pra nossa audiência eu tô trazendo a.
Não, mas é que pra nossa audiência, aí fica ruim pra ti, porque tu fica rotando aqui do público, o público.
Botaram 14
pessoas a mais. Essa é a realidade.
Isso é cortesia, igual que a gente faz no show de comédia. Pô. Quando o show tá ruim, tu entrega 14, 15,
20, 10 mil lugares a mais no estádio. Eles conseguem botar 14 a mais pro jogo. 14 torcedores.
Mas colocamos a mais. Conseguem colocar 14 a menos.
Não. O Gil Lisboa falou. O Gil Lisboa fez um paralelo 14 aí.
14 torcedores.
Gil Lisboa fez um paralelo sobre show de comédia. O dia que a Arena e o Beira-Rio fizer open de batata frita com cheddar.
Ingresso duplo.
Tá resolvido.
Compra um, leva outro. É. Não, mas cara, não tem problema nenhum de dizer. Mas, Gil, até pro nosso ouvinte saber, o ingresso cortesia, ele não conta, tá? E é importante o número do lance, principalmente a gente ver. Não tô contestando a informação do Bagé, é longe disso.
Não, é do lance, né, amigo?
Não, mas eu não tô contestando. Por quê? O que conta pra uma média de público de verdade? Falando um pouquinho sério. Conta ingresso pago. Por exemplo... Ah, ingresso cortesia, ingresso dos conselheiros, isso não conta pra média de público, né? Assim como no show de comédia ali, o que conta pro teu cachê? O ingresso pago.
É, ou né? O dono, né?
Isso. O ingresso cortesia é bom pro show tá lotado, pra ter mais risada, assim pro estádio tá mais lotado e ter mais gente. Mas pra média de público oficial, o número total não conta. Sabe quando a gente tá no estádio, a gente ouve público total e público pagante.
Pagante, isso.
O público pagante é o que vale. Conta pra média de público.
Isso.
E isso é muito importante.
Falando
total... É público pagante, Bagé? Ah. Eu não vi a matéria, não vi a informação.
Cara, mas
não,
é, isso fala é... em média.
Não viu,
fala
viu...
em média de público. Mas tudo bem, é só uma informação. É, a gente vive num momento hoje que não se dá mais valor às fontes oficiais.
Não.
Então,
mas que isso?
Mas, Bagé, eu tô dando, eu concordo. Eu tinha quase certeza que eu tinha visto que a média de público do Inter era maior, por isso que eu aderi ao discurso do Lelê.
Eu também tá errado, tinha visto do Globo Esporte.
Não tem problema nenhum de estar errado, mas isso é importante. O que conta pra estatística é o público pagante. Tá, então, que bom que o Grêmio teve mais público pagante.
Uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês, falando completamente sério. Agora a pergunta séria. Quantos por cento aumentou a mensalidade do Internacional?
10%. Mas tá. O que eu quero saber é o seguinte, confia mais no G1, no Globo Esporte ou no lance?
Ah, não. É questão de lógica, né,
Gil? Lele, questão de lógica. Não tem como confiar mais num ou no outro. É. Questão de lógica. É o mesmo que disser, confia mais no bola nas costas ou no
sala de redação. A gente só confia
sala de redação, quando, pelo amor de Deus.
A gente só confia quando vale pra nós.
Aqui tem eu. Tudo
é assim no Brasil. Não, é que tu trouxe a informação do lance.
Vermelhos da bola.
Sim, tem. E eu tô trazendo do Globo Esporte. Então vamos falar agora do Globo Esporte.
Tá, qual é, Lele?
Vamos lá. O Internacional em décimo lugar com 20.501 em 27 jogos.
Tá, e o Grêmio?
O Grêmio em 12º com 19.899 em 25, ou seja, não são 3 jogos de diferença.
Então,
são dois.
Então, Lele, eu vou.
Baixou aqui agora.
Agora eu
quero teu discurso.
Eu vou defender o Bagé antes do Bagé vir.
Ah,
tá?
não é
provavelmente possível. Essa matéria do Globo Esporte ela seja antes do final do ano, porque ela tem menos jogos. O levantamento que o Bagé trouxe tem 30 jogos do Inter e 27 do Grêmio, né, Bagé?
Isso.
O levantamento do Lele tem 27 do Inter e 25 do Grêmio. Então pode ser que nos últimos jogos, na reta final pro Grêmio subir, o Grêmio tenha ultrapassado o Inter.
Nos últimos jogos?
É. Já que a diferença é só de 14 torcedores,
pelo menos
então a matéria que tu viu tava
certa. E ali não tá a apresentação 11, do Soares, nem o Soares fazendo compra.
Porque, porque não são jogos oficiais e não contam pra estatística.
Toma,
não vai
essa. Contar. Toma essa daí agora.
Não, isso aí. A média de público do final do ano, a Recopa Gaúcha e a apresentação
hoje
do
Hoje tem Twitch Retro?
Não entram.
Tem aí,
não,
tem aí.
É, claro. Tá. Não já entram na estatística, Bagé. Tem que botar 45 de novo. De
vocês. Posso dar-lhe a vinheta aqui?
Então tá, vambora.
Ah, já começou com tudo.
O passado te condena.
Mas já quer ficar
aí. Retro. 11 horas mais 15 minutos, 29 graus de temperatura, bola nas costas. É. Twitch Retro tem o oferecimento aqui, ó, da Porto Cara de Mal. Poderia ser só uma pizzaria temática, mas é cara de mal. E também você quer ficar muito por dentro daquilo que você precisa na sua vida, na sua carreira? Unilassalle, você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Faça a graduação Unilassalle, inscreva-se já. No momento que parecia... o Titanic passou aqui na 0 hora 99.
Parecia um avião.
É o mensageiro da caridade.
Caraca. Não, o Titanic passou aqui. Não, tu viu ali?
Estava eu dando uma olhada no Twitter. Quando me deparei, e pelos esses dois tweets, dá pra concluir que Leandro Bortolatti é um admirador de jogadores do Grêmio. Presta atenção. No dia 7 de novembro de 2021... o perfil oficial, arroba Lele Bortolassi. Agora falando sério, sem nenhuma corneta mesmo, que zagueiro é o senhor Pedro Jeromel. Dos que eu vi com a camisa do Grêmio, o melhor de todos. Mesmo descontado fisicamente, joga o fino da bola. Fora do campo também mostra que é diferenciado. Privilégio ver jogar. Aí disse, de repente foi só...
Que orgulho de ter escrito esse tweet.
Uma felicidade do Lele. Vamos para um outro jogador que atualmente está no Grêmio.
A rivalidade... Ela
além do CR7, quem está jogando mais bola que o Soares nesse momento?
Mas qual é a data desse aí? Só tem que dar a data, né?
O Lelê é o único que não consegue ouvir o tweet.
Não, não, é que o tweet retrô, tu tem que dizer o dia e a hora.
Sim, mas tu não me deu o tempo.
Vai manchar.
Ó, 1º de março de 14.
Ah, é bem diferente ter falado isso.
Mas aí não teria tweet retrô, querido.
Mas por isso que tu tem que falar a data.
O dia que eu disse que o Jeromel não estava jogando nada... Mas
já acabei de te defender. Tem que dar a data e a hora do tweet
mas
pra ser
mas foi dado, divertido. Ele não esperou.
Não?
O Lelê falou 2021
o tweet do Jeromel. Ah, cara, tá aí um troço que eu não tenho, graças a Deus. Nunca tive. Olha só, deixa eu trazer um assunto sério.
Diga aí.
Nós já falamos nesse microfone aqui diversas vezes de um assunto que volta e meia a gente fala e trata como uma hipótese absurda.
Tá.
O Potter já falou muito sobre isso. E ontem, Mano Menezes falou sobre o assunto.
Vai, esse assunto é bom.
É isso aí. A sugestão que Mano Menezes deu de Inter e Grêmio dividirem um avião para superarem as dificuldades logísticas.
É, o Mano é nosso, não adianta, né? Quer estar perto do tricolor,
né? Não, não, Marcão, é que é o seguinte, isso aí realmente, a gente já falou aqui sobre isso, né? Tendo o custo poderia até ser alto, mas isso aí traria benefícios para a dupla Grenal, porque a dupla Grenal e os times do Norte e Nordeste são os que mais se ferram nas viagens no Campeonato Brasileiro.
Falando totalmente sério, é uma baita ideia.
É uma baita ideia mesmo.
Só que divide os custos.
Né? Porque o Grêmio, quando joga fora, o Inter joga aqui e vice-versa, né? A tabela do Campeonato Brasileiro, pelo menos quando os dois estão na mesma divisão, é assim, né? Nunca se coloca dois jogos na mesma praça, na mesma rodada, né? Sempre o Grêmio joga fora e o Inter joga em casa. Então isso aí realmente, bem organizadinho, daria pra fazer. E a gente viu aqui, pô, lembro do Cícero falando aqui, né? Do
Cícero Souza.
O Cícero Souza do Palmeiras, falando que o tratamento médico dos jogadores do Palmeiras começa no avião.
Aham.
Entendeu? Tipo assim, então...
E a torcida reclama lá ainda.
É, não.
Mas isso faz diferença do resultado.
Não, mas tu viu o que é o X da que tá se tratando como X da reclamação? A Leila tirou uma ajuda que ela dá pra escola Mancha Verde, a escola de samba. Ela dá uma, o Palmeiras dá uma ajuda
nada a ver
substancial.
Com futebol.
Tá. E aí ela tirou essa ajuda. E aí, querendo ou não, porque não tem como tu reclamar do Palmeiras hoje.
Não, né? não tem como.
Dá mais
não é isso, tipo o torcedor corintiano que xinga o Cássio, né?
Vem cá, na visão de vocês, assim, seguem as mesmas probabilidades de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro despontarem como favoritos aos pontos corridos?
Acho favoritos,
sim. No papel, sim, né?
Mas depois andando, pô, tu viu o próprio Inter ano passado. Fica na frente de Flamengo, Atlético Mineiro, o próprio Corinthians que estava ali engrenando. Favorito sim, né? Mas cara, o futebol brasileiro é muito maluco, né? E saiu uma pesquisa mais maluca ontem, né? Eu só não lembro quem é que fez essa pesquisa, que o Campeonato Brasileiro Eu não, acho que foi o GE. O GE fez média. O GE fez média de público em outubro, o campeonato terminou em dezembro. Mas o. Sobre a Premier League ser ultrapassada pelo Campeonato Brasileiro.
Não.
O Brasileirão foi considerado uma liga mais forte do mundo.
Claro que é.
Mas isso
é
de brincadeira.
Isso aí não existe, isso aí não existe.
Tá, e o Palmeiras tem risco de perder o Abel?
Acho que não. Ah, duvido muito.
Tem informação na CBF que eles não gostariam mais do Abel, porque o Abel arruma muita encrenca. Mas não. Se eles estão falando do Luiz Henrique.
É, não, eu acho
que... O Luiz Henrique é mais encrenqueiro.
É mais encrenqueiro. Não, o Luiz Henrique faz uma coisa que eu queria muito ver o brasileiro tendo que se acostumar. O Luiz Henrique faz live na Twitch, falando do time.
E criticando.
Vocês criticando o time, às vezes.
Vocês viram que semana
live
passada...
Live na Twitch, jogando videogame, criticando o time...
A gente falou...
Aí eu queria ver a maturidade do torcedor.
Nosso treinador vai ser o Farid, então.
A gente falou muito aqui irmão. A gente falou muito aqui na semana passada sobre o Carlo Ancelotti. Vocês viram uma cena...
aí, irmão.
Vocês viram uma cena que rolou do Carlo Ancelotti, acho que foi na sexta-feira ou no final de semana, que o Rodrigo saiu de campo e saiu brabinho.
É verdade.
Saiu brabinho.
Assim que o Ancelotti deu um
banho. Ele mijou, né?
Cara, e ele foi lá, cara, numa cara de...
Não, dedo de mafioso.
Professor... xingando aluno.
É isso, sabe? Aí.
Tipo assim, não faz mais isso.
Mas tá certo, né? Ele deu moral pra caramba pro Rodrigo.
Se fosse fazer a dublagem, ele parecia um mafioso com o dedo em riste, assim, ó. Você vem aqui na minha casa e desrespeita a minha família.
Comeu meu macarrão.
Pô, cara, eu não sei, vocês sabem que eu aqui na outra rádio, que tem aqui a 102.3, eu falo muito sobre a previsão do tempo ali.
Sim.
E falo também aqui, às vezes, sobre o clima, mas eu acho que eu tô com moral, cara, porque o meu Twitter parece Cleo Kun seguiu você.
Que ó, é isso?
Twitter. Moral sobre
mas
o tempo,
eu já galera. Te seguia, Lelê.
Ah, perdeu o tempo. Eu
que não tinha visto.
Ô, Lelê, o que, que tem em KTO.com hoje pra gente dar uma palpitada?
Ontem
dar...
erramos, né, cara?
Quase
não erra o Cleo Kun, hein?
É, o Cleo Kun é difícil errar.
Cara,
bem difícil.
Errou na época daquele Katrina aqui em
Vatican. Nós erramos ontem o.
Não, mas é verdade. Ele é injustiçado porque
ele quando pediu ele pra erra, fechar a janela aqui.
Chama muita atenção quando ele erra. Tu mas, cara, se for contar todo. Ele entra todos os dias dando a previsão.
Não, é que ele errou em algo que ele também não estava acostumado a lidar, né? Que era praticamente um furacão,
E que é imprevisível,
é o goleiro que erra na final do campeonato.
Tem uma coisa que ele sempre faz, que é nunca abrir o microfone pra falar. Daí o Macedo chama ele. E aquela paciência do Macedo
é bom, é a risada dele, né? Que ele se empolga assim.
Mas ontem a gente deu a dica aqui do ambos marca no Fulham.
Não bateu.
Mas não bateu por incompetência do ataque do Fulham.
Cara,
porque oportunidades foram criadas e tal, enfim. Mas é assim, se a gente acertasse todo dia, não existiria.
Nós KTO, vamos no que hoje, Lelê?
Cara, eu fiz umas aqui mais baseadas em handicaps, né? Mas acho que o Corinthians hoje ganha do Guarani. O Corinthians ganha do Guarani hoje. O Corinthians acho que até pode ganhar bem.
Tá pressionado o Corinthians.
Vai ter que ganhar.
Acho que o Fernando Lázaro lá não vai sentar muito banco.
E acho que o Wolfsburg pode fazer também o serviço no Hertha Berlim, hoje jogando fora de casa. São duas dicas que eu fiz aqui. Eu agora tô fazendo uns estudinhos nos handicaps, né? Que é mais fácil, às vezes, até do que o... É bem mais fácil do que a quantidade de gols. Mas é que daí isso aqui é um pouco mais complexo pra gente explicar pro nosso ouvinte como um todo. Mas times que são favoritos pra hoje.
Tá, bora lá.
Bayer Leverkusen.
Tá.
E o Wolfsburg no campeonato alemão. Tá. E o Corinthians hoje na noite são as três apostinhas do dia.
Corinthians ou em Guarani?
É em Corinthians. Até agora eu tava vendo ali tava dando uma corridinha na esteira de manhã e na academia tava ali o Sport TV e os caras dizendo ali, justamente, Corinthians em busca da vitória para afastar a desconfiança do... Como é que é o nome dele? Lázaro?
Fernando Lázaro,
né? Porque o Corinthians tem três jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. Sendo que o empate e a derrota são fora de casa e a vitória é dentro de casa.
Aliás, a curiosidade, né? Impressionante a regularidade do Bruno Mendes. Cara, o cara joga praticamente todos os jogos e não mais entrega, velho.
É, e tu vê que loucura, né, cara? Quando ele veio pro Inter, ele era escanteado lá.
Vou falar e não entendam errado. A entrega dele lembra do Kahneman. Que qualquer jogo é jogo.
Concordo contigo.
O Kahneman é muito melhor que o Bruno Mendes, tá?
Sim.
Só que o Kahneman, não importa se ele tá jogando contra o São Luís, a mentalidade, Copa Gaúcha, afinal, o Kahneman tá dando a vida. E o Bruno Mendes no Inter mostrou isso e no Corinthians, cara...
Tanto é que o Corinthians quis vender por causa disso.
Jogo é uma final, cara. Como é bom um jogador que tem mentalidade de competição.
O caso Bruno Mendes...
E como é difícil a gente achar isso, cara.
O caso do
Luan,
como
é que pode isso?
O caso Bruno Mendes...
O Luan machucou muito.
O caso Bruno Mendes mostra na prática, para que serve um empréstimo.
Porque ele estava escanteado no Corinthians. E ele vem pra cá por empréstimo. E aqui ele mostra coisas que no Corinthians ele não mostrava. E aí na hora que o empréstimo, que o Inter quis, tá, agora nós temos a preferência da compra. Tá, mas a preferência da compra é tanto, é mas X. Mas o cara tá jogando bem, vamos trazer de volta mas pra cá, vai dar uma segunda chance.
Eu acho que esses jogadores, principalmente uruguaios e argentinos, é o caso do Bruno Mendes, tá? Ele chega em alta no Corinthians.
Aham.
E aí ele não vai bem, ou o time não vai bem, não lembro exatamente o contexto. Mas enfim, ele perde espaço. E aí daqui a pouco o cara que sabe que tem qualidade e tu vê que tem um pé de rato no teu lugar e que tu tá sentado, dependendo do cara, ele usa aquilo como combustível. Dependendo da situação, daqui a pouco o cara tem outros problemas pessoais, alguma coisa, tu vai murchando, é psicológico. Aí ele vem pra um Inter ou pra o Grêmio, aqui ele encontra uma rivalidade que é muito forte. Dos dois, né? Tá sempre ele, um pensando
não,
no outro.
Ele não queria ter voltado ao Corinthians.
É, né? Aí ele chega aqui e ele consegue, bola ele tem. E ele tem motivação.
Sim.
É, pela questão da rivalidade.
Uh-huh.
E teve vários casos. O próprio Gamarra, quando chega no Inter, ninguém sabia que era o Gamarra praticamente.
É verdade.
Tem um outro zagueiro que veio pro Inter e que os caras diziam assim, pô, batia muito. Depois ele jogou muito no São Paulo também, que era o Ameli. Acho que era argentino, lembra?
Ameli, sim.
E eram tudo jogador de seleção. E caras que em algum momento, o Arce no Grêmio, ninguém conhecia quando ele chegou.
O Kahneman no Grêmio, Bagé.
Né? No caso desses paraguaios.
O Kahneman
paraguaios,
não chega tal. Com essa
moral. O Jeromel
que ele tem. O Caramba vem lá do Tijuana.
É.
Não, ele tava no
ele Atlas. Tinha sido campeão, Atlas. Ele Atlas. Tinha sido campeão pelo São Lourenço, né?
São
e
Lourenço.
Aí ele vai pro México.
E aí aconteceu uma situação na época da contratação do Kahneman que começou...
Que foi o Guerra, né?
Isso, foi o Guerra e o James Rodrigues. James Freitas.
James Rodrigues
é o jogador. O James Freitas, ele dá num papel assim pro Guerra. Ó, temos três aqui, ó. Temos o Zambrano. Temos o Felipe...
É o Zambrano, eu não lembrava disso.
O Zambrano era o peruano.
Aquele
que era encrequeiro, que jogava no Atlético Mineiro, Felipe Santana.
Que tinha passado no
Borussia Dortmund. Isso, e temos o Kahneman. E aí conversaram com o Kahneman, foram no Atlas buscar... Só que como ele quebrou um galho no São Lourenço, de lateral esquerdo, começou a falar em Porto Alegre aqui que ele era híbrido.
E...
Que ele jogava de lateral esquerdo também. Não, cara, aí o Guerra foi lá, conversou com ele e disse, tá, zagueiro. Eu sou o zagueiro.
E o nome da vez era esse Zambrano. Eu lembro que na Granal eu dei a notícia como esse Zambrano.
Vai.
E o Guerra, um dia eu conversando com o Guerra, né, tentando sondar, ele disse assim, ó, a única coisa que eu posso dizer é que tu tá errado.
Alemão. Mas,
tá todo mundo... Não tem. E aí vem o Kahneman.
Ah, tweet de retro, por favor.
Tweet de retro.
O passado te condena.
Tweet retro.
Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Faça a graduação Unilasalle e inscreva-se já. Porto Cara de Mal poderia ser só uma pizzaria temática, mas é cara de mal. Quem é que vai no
Twitch Retro? Eu queria pedir pro Bagé, antes de eu falar o Twitch Retro, pra ele repetir, pra ele falar de novo o meu Twitch Retro sobre o Jeromel.
Alex.
O que eu, colorado, falei sobre o Jeromel.
Alex.
O Lelê é raivoso.
Vamos começar os dois.
Agora falando sério, sem nenhuma corneta mesmo, que zagueiro é o senhor Pedro Jeromel? Dos que vi com a camisa do Grêmio, o melhor de todos. Mesmo descontado fisicamente, joga o fino da bola e fora do campo também mostra que é diferenciado. Privilégio ver jogar.
Este foi Leandro Bortolassi, arroba Lelê Bortolassi, colorado falando sobre o Jeromel. Agora nós vamos ao perfil Alex Bagé Real, gremista, falando sobre o Jeromel no dia 16 de maio de 2015, às 20h12. Não culpem o Jeromel. Ele nunca foi mais do que limitado.
Eu lembro desse tweet até o...
Esse é bom, pai.
Que é baita bom. Comentário,
hein? Cara, a gente tem uns tweets velhos que a gente pensa assim, lá vem ele. Lá vem ele de novo.
Lá na Rádio Grenal, pô, é muito tempo pra te preencher... Pô, Pedro trabalhou lá. Muito tempo pra te preencher... Copila. É programação, né?
Isso.
Então, pô, os ouvintes às vezes mandavam lá o WhatsApp e a gente pegava aquilo e dava, rendia muito, né? Tipo, a seleção aí tinha muito esse negócio do mano a mano, né? Quem é melhor no momento? E aí teve uma sequência assim, de uns 3-4 jogos que o Paulão tinha ido muito melhor do que o Jeromel em relação aos zagueiros. E aí entra esse debate, né? E aí os caras recortaram. Aí colocaram Bagé afirmando que o Paulão joga mais que o Jeromel.
Não, okay.
Teve um momento que o Paulão era capitão até do Inter.
Talvez isso seja a coisa mais legal do Twitter, né, cara? Porque a gente. Eu, por exemplo, eu sou um cara que não apago o Twitter.
É a opinião do
lá,
dia.
Foda-se.
Naquele dia aquilo ali fazia sentido.
Mas, cara, mas assim, ó, mas eu sei que eu escrevi coisas no Twitter. Cara, se vocês achassem, vocês iam se lavar em cima de mim.
mas eu nunca vou dizer pra vocês.
Então
eu tenho alguns tweets retrô. E pior que eles nem citam, assim, muito na questão de jogadores e tal, cara. Mas tem uns dois ou três, cara, de coisas que eu escrevi ali, cara. Tipo em 2012,
Bye.
2013. Cara, que é um horror. Assim. Esses dias eu ainda fui lá e fiz uma busca pra ver. Não, tá ali ainda. Tá ali. Ah, os caras não descobriram isso aqui ainda.
11 então, vem o pedido aí pra nossa audiência, né? Procurar no Twitter do Lelê Bortolatti.
Principalmente
tudo que é possível.
Não, e principalmente aquela pesquisa por data, né?
Isso. Que
tu pode fazer pesquisa por data.
Boa, boa.
Digita o ano de 2012
e manda pra Babi.
E não me vem com aquele tweet do Argel que você já cansou. Isso.
E manda pra Babi no arroba Bola nas Costas.
11h30, 29 graus, Bola nas Costas, vai ali e já volta.
TikTok da Rede Atlântida, onde a criatividade e humor rolam soltos. Rede Underline Atlântida no TikTok. Conecte-se. Atlântida. 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 Atlântida.
Atlântida, Rádio do Planeta, melhor vibe do FM, a rádio das nossas vidas. Estávamos no break, aliás, antes, 11h33 da manhã, 29 graus a temperatura. Primeiro vamos mudar aqui a voz e o som necessário para a galera que nos apoia todos os dias. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Praia, Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece, KTO.com, e você faz as suas escolhas, e suas escolhas fazem você. Faça a graduação Unila Salle, inscreva-se já. Aliás, vamos com mais que nada aqui, ó. Oferecendo diversas vantagens, o Stock Online é o aliado perfeito de quem, Ju Lisboa, quer poupar tempo no dia a dia e também aproveitar os preços atrativos do Stock Center.
É isso mesmo.
Novo ano, novos objetivos, e a meta da vez é ter um toque a mais de economia. Acesse stockonline.com.br, cadastre-se e faça suas compras com ainda mais praticidade. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Falávamos aqui no intervalo comercial sobre Planeta Atlântida. Algumas informações atualizadas. Muitos setores já não têm mais ingressos. Alguns setores
camarote esgotados. Camarote sábado acabou.
Terminou,
esgotadinho,
né?
A arena tá acabando.
Pois é.
Camarote sexta vai acabar provavelmente essa semana.
É o primeiro pós-pandemia, né?
É. Primeiro.
A galera tá sedenta.
É, tá bombando. A Rafael Gomes, Lelê Bortolassi, Alex Bagé e Ju Lisboa.
Eu vou acabar com uma briga
no Bola de hoje.
Eu vou acabar com Pedro Espinosa.
Diga aí, qual é a briga?
Amanhã, no Bola nas Costas, vem o Marcos Bertoncello no estúdio. Por quê? Porque ele é o plantão da Gaúcha. O trabalho dele todos os dias é analisar os números. E ele tem, e aí agora o Bagé vai enlouquecer, todos os borderôs da dupla Grenal. Todos.
Eu por quê? Talvez
enlouqueça.
Não, dele. Dele. A análise dele e que, cara, é um cara que é muito bom no que ele faz. É um cara que eu confio de olho fechado.
Aluga um apartamento com ele.
Não, eu confio de olho fechado. Então o que ele disser é lei.
É dele já.
E amanhã...
Trabalhou no Inter,
né? É?
Trabalhou no Inter, eu sei.
Não chegou de
é
não
deles.
Eu conheço gremista que já trabalha no Inter.
Ah, Bagé.
Quem é? Não sei.
Ah, não vou falar. Tinha gremista que trabalhava no Inter
lá. O Anderson. O Andershow.
É?
Mano Menezes.
Então o Bertoncello vem amanhã?
Vem amanhã no estúdio com todos os borderôs, com a capacidade dos estádios, com a porcentagem de ocupação de cada estádio,
com a média de público em todas as competições.
Mas quem vem de mais
do principal, estádio? A média de público oficial de 2022.
Que também não vai. Nem do Lance, nem do Globo Esporte.
É a da Rádio Gaúcha, é a do Grupo RBS. Então é melhor. A que vai valer.
Falando em estádio, ontem na reunião do Conselho Deliberativo do Inter, no qual foi definido 10% de aumento nas mensalidades, que eu acho que aí tá ok, né? Foi exatamente o que eu falei ontem aqui.
Tá ok.
Estavam querendo 27%, né? E tinha gente que não queria aumentar, mas gente, fazia, eu acho que 3 anos que não tinha
aumento. Desde 2018, pois segundo o Cauê.
Então, cara, 4 anos sem aumento. Então, se tu pegar retroativo, aumentar 2%, 2,5% ao ano...
Tá ótimo.
Tá bem justo, né, cara?
Eu fiz a pergunta, Lelê, sobre o aumento das mensalidades e te devolvendo a bola imediatamente. Por quê? A gente sabe que o gramado, quando o gramado dá os resultados...
Claro, óbvio.
A torcida abraça e não quer saber.
Mas é que isso como é inevitável,
Inter,
né, cara?
Perfeito. Agora, como o Inter tá um tempo sem vencer algo óbvio importante...
Óbvio que a galera reclama, tem que ganhar primeiro pra aumentar. Não é assim que funciona.
Não, e aí tem a Libertadores. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte...
Então, aí que eu quero chegar.
Tendo a Libertadores, a adesão... E essas brincadeiras que nós fazemos sobre borderô, tu acredita que os torcedores vão adquirir mais ingressos?
É óbvio, a Libertadores chama mais gente, né? Aumenta a média de público, é só pegar os borderôs e ver os campeonatos que tem maior média de público, geralmente a Libertadores vai estar em primeiro.
Três coisas chamam o público, competição grande, jogador grande e título grande.
E, não, e adversário, né? Também. O adversário também. Sempre, porque
o time empolgando momento. Também, né, cara?
Momento. Porque, mas aí o que eu quero dizer, Gil, é o seguinte,
ó. Torcedor gosta de título.
Tem, né? tem um tweet aqui de um colorado integrante do povo do clube, tá?
Alex Bagé.
O Ivandro Morbach, tá? Que eu sigo. Eu sigo
o latino. Tem um conselheiro do Grêmio que alimenta esse negócio aí,
mano. O
latino.
Era aí, gente. Não,
só um parênteses, Lelê. Essa é a maior fanfic que eu gosto do Bola nas Costas. Vem os caras me perguntar na rua, ô, fala sério, né? O Bagé é colorado. E eu digo, cara, como é que sabe?
Tem um cara que alimenta
isso aí. Como é que tu descobriu, velho?
Não sou eu conselheiro, sabia.
Aquele cara não pode ser gremista.
As pessoas estão acontecendo em qualquer coisa, cara. Tá uma loucura. Mas
eu
aí,
digo assim, pra todo mundo que tem colorado,
Bagé. Aí o Ivandro postou uma coisa que eu achei muito interessante trazer pro grande público, que é o seguinte. Ah. A pedido do povo do clube, movimento do povo do clube, a gestão atual vai liberar mais 2 mil lugares na zona livre do Beira-Rio, tá? E isso é fundamental para as categorias mais baratas, que é o Sós Campeão do Mundo e o Nada Vai Nos Separar, que essas categorias têm mais dificuldade para adquirir ingressos em jogos melhores. Porque é uma, né, quanto mais barato tu paga a mensalidade de sócio, mais pro fim da fila tu fica nessa ordem de preferência de compra. Então, assim, ó, quem visualiza o Beira-Rio da câmera da TV, tá? Aquela parte bem do meio...
É a da Abril.
Não. A parte do meio.
Onde tinha o boné.
Do outro lá, embaixo.
Embaixo. Ali,
bem no meio, isso. Tá? Embaixo e em cima são cadeiras locadas do isso. Inter.
Tá.
Tá? Uhum. E o que acontece? Geralmente, quando fica o estádio, vazio. Quanto mais cheio ele tá, ali sempre fica umas brechas. Sempre umas brechas. Então, o que o clube tá fazendo? O clube vai pegar esse espaço, vai diminuir, vai pegar 2 mil lugares dessas cadeiras que volta e meia estão liberados porque talvez os locatários não compareçam a todos os jogos. É uma coisa, como a gente disse aqui, o cara quer jogo bom só. E aí vão liberar no espaço livre pra torcida. E eu acho maravilhoso.
Cadeiras locadas que não estão locadas.
Pois é.
Então, sei lá, tem 5 mil cadeiras locadas.
É maravilhoso isso.
4 mil estão locadas. Então, cara, vamos realocar as que estão locadas para colocar mais isso. Pro meio e tirar as mil da borda e liberar para
o sócio. O que pode acontecer é que, de repente, tem um ou outro locatário. Ah, eu não quero mudar minha cadeia do lugar que eu tô, meu amigo. A gente tem que pegar junto como colorado, entendeu? De repente, o deslocamento da tua cadeira de 5, 6 metros pro lado vai permitir que a gente bote mais 100, 200 pessoas que não têm a mesma grana que tu tem pra pagar uma
cadeira. Ou que seja 14, entendeu? Né?
É, 14 torcedores a mais já aumenta a média, né, Júlio Lisboa?
É isso aí.
Então, eu acho legal esse tipo de coisa.
Empata, né?
Porque tem que pensar o legal... ali dentro do estádio, tem que pensar em tudo. Não é porque tu tem mais grana que tu loca a cadeira que tu tem que ter privilégio.
Até quando ali.
Quando perde, eles ganham. É? Tem que liberar quanto mais tiver espaço no estádio com ingresso popular e para essas modalidades de sócio que pagam menos, mais inclusão a gente vai ter no estádio. Então, parabéns ao povo do clube. Já critiquei o povo do clube aqui e tô elogiando o povo do clube agora por essa iniciativa. E parabéns também à gestão que houve um movimento de oposição e leva para a prática, né, o que interessa realmente para o torcedor, que é conseguir baixar o preço e aumentar a capacidade de locais
com
menos,
né,
grana para a galera investir.
Parabéns à gestão que não aprovou o aumento de 27%.
Também.
Era um absurdo. Também. Era um absurdo de 27%.
Isso aí. Vocês não entendem
nada. Quero dar meu parabéns também.
Eu acho que deveria se estipular, cara, um índice aí, sei lá, pega, tem 200 mil índices aí que tem todo ano para tu definir aumento disso, aumento daquilo, que se coloque isso no estatuto. Ó, cara, sei lá, é tantos por cento, não sei o que é o IGPM.
É que FIP, esse ano,
sei lá.
Esse ano vai ser um ano nervoso no Inter, ainda mais do que os últimos, porque não é corneta, é uma realidade.
Mas quanto
todo mundo
mais
que chega no Inter chega como salvador da pátria, porque
claro,
é um clube que não ganha há algum tempo. Só que esse ano é ano de eleição, cara. E aí o ano de eleição, tudo vira. Sabe, tô acendendo. Mexe no interruptor da luz,
mas fica, é uma claro, fica claro que pra gestão do Internacional tá, é nítido isso. O Inter precisa de um título. E eu acho que a gestão passou por vários momentos e conseguiu modificar o pensamento mesmo em momentos difíceis, como por exemplo o Cabeça lá, o Careca, o treinador que veio pra modificar o futebol do Internacional e só piorou a situação.
Ramírez,
Medina, em momentos difíceis. A gestão foi habilidosa e foi inteligente.
Vocês viram que saiu o chaveamento do jogo do Paleta, né?
Atlântida, dia 28, agora, final de semana.
Que time tu tá, Bagé? Só pra...
Eu tô amigos do Tinga e amigos do
Bagé. O Bagé não é do bolo.
Que pena, né?
Tu,
de em breve tu não aceita, né?
Não vai ser só ele.
Tu vai jogar com a gente lá. Impressionante isso aí.
Não, eu vou torcer por vocês, porque o primeiro jogo é de vocês.
Vai, né? Torcer merda nenhuma!
Vou sim, vou torcer.
Rapaz.
Porque o jogo do time que eu tô é só 11 e pouca. O das 9 é
tá,
o de vocês.
E qual é o chaveamento aí, tu quer? Tu tem ele aí?
Cara, tem. Nós somos muito azarados. Ah. O nosso jogo é sempre o primeiro, cara.
É, a chave 1 é o time da KTO.
9 da manhã.
Os Tornakers, né? Que é o pessoal.
Mas não vai ser o Adams no gol.
E o QG do Dodge, que é o Dodge Sirena.
Quem
é o
nosso
olha aí, o grupo 2 é Amigos do Ting, Amigos do Dunga, Galácticos da Melnik.
Não.
É só, ou seja, é a gente só pobre, enfrenta, né? O Bagé na final.
Vai, tá entregando marmita. E o time da Tramontina. Aí é o seguinte, ó, 9 horas. Tem QG do Dodge contra os Tornakers. Aí 9h45 tem Tramontina e Galácticos. 10h30, KTO e QG. 11h15, o nosso time, Amigos do Tinga contra a Tramontina. Meio-dia e 20, KTO e Tornakers. 1h05, Tinga e Galácticos. E aí, às 2h é a final com
o Vencedor. E os jogos vão passar, né? Ao vivo. Né?
Onde vai passar?
Ao vivo. Eu acho que é na RDC TV.
Olha, isso aí. É
RDC TV,
lá na RDC. Mas 9 horas eu vou estar torcendo pra vocês lá. Cigarro aceso.
Uma pergunta. Contratações. Grêmio e Inter pararam momentaneamente. Tem alguma coisa acontecendo?
Não, o Grêmio Internacional já
tá monitorando vários jogadores.
Tá. Não, o Grêmio já contratou. Agora é a vez do Internacional mostrar. Tem que se mostrar no mercado, cara. Tem que comprar um atacante logo.
O Inter virou a Ruder.
Pelo amor monitoramento de Deus. De excelência.
Muito bom, muito bom. Monitoramento 24 horas, né? O Grêmio espera pelo Michael, né? Mas aí depende da
FIFA,
né?
Não vem.
E se liberar o Michael, libera o Cuejar pro...
Mas tem mais um clube interessado no Michael, se eu não me engano.
Palmeiras,
esse mesmo.
Mas o Grêmio, a torcida do Palmeiras tá fazendo torcida contra, porque ele já teria declarado a pessoas próximas de que ele tá acertado com o Grêmio. E o Grêmio quer um empréstimo, né? E o Palmeiras quer comprar. Aí a torcida do Palmeiras tá revoltada, dizendo: pô, nós estamos querendo comprar o cara pra vir aqui jogar em definitivo e ele quer jogar em outro time.
É que ele tem uma gratidão pelo Renato, porque quando o Renato vai pro Flamengo, ele, isso dito por ele mesmo, ele tava depressivo.
É.
Ele tava num quadro de problema pessoal muito grave.
Aham.
E segundo ele, quem...
Isso aí, ele é muito grato.
Abraça ele, é o Renato.
E aí é isso que a torcida do Palmeiras tá revoltada, assim, que ele tem um sentimento de gratidão. E aí o Palmeiras tá lá tentando comprar ele, tipo, tentando apostar 3, 4, 5 anos na carreira dele. E ele é grato ao cara que quer ele por empréstimo.
Quantos estrangeiros o Grêmio tá no grupo?
Agora 6.
6.
E pode ter quantos no grupo?
Não, pode ter quantos quiser.
Não.
No jogo 5.
No jogo 5.
Pode trocar um pelo outro, inclusive. Pode ter 5 na linha e 1 no banco.
Tem 2 estrangeiros de aniversário: o Soares e o Vila Sante.
Isso aí.
O Vila Sante sobrou do
sobrou no último jogo.
No último jogo, né?
Mas ele vai ser titular nesse time, brincando. É o único que marca, mano.
É.
O Grêmio, quando a bola não tá no pé, os caras não sabem marcar.
E como é que tá a situação do Vitão, hein? Já foi. Não foi
tá com... foda.
Gravou agora, cara. Gravou a música.
Que é esse é o jogador que o Inter precisa adquirir, né?
Tá, qual é o atacante que vocês gostariam de ver no Internacional? Não, assim, ó.
Haaland.
Não,
com
possibilidade de compra, que tá acontecendo de especulação no mercado aí.
Benedetto.
Pra mim, ele é o melhor nome da
Pra mim, é o melhor de disparado ele tá, ele, de todos
não
os
é corneta,
nomes.
Mas eu ele, queria ver o Borré, cara.
Tá na França ainda ou já voltou pra Argentina?
Tá no Boca, tá no Boca.
Vai pra internet que tu vê o Borré.
Vem cá, essa é a história do Borré aí. Semana passada...
Já vi em vários Instagrams.
Apareceu também.
No Twitter também, mas não tem nada
concretizado. Tô sabendo de nada.
Cara, algum time do México fez uma proposta grande...
Não tem chance o Borré, tá? Volta e meia ainda eu mando uma mensagem pra um empresário ou outro, assim, o resumo da história, tá? O time dele da Alemanha quer vender. O Inter não tem dinheiro pra
continuar. É o Stuttgart?
Frankfurt. Quer vender, inclusive o treinador tinha prometido pra ele dar mais oportunidades nessa segunda metade da temporada.
Stuttgart era um lugar bom que tinha aqui.
E basicamente assim, ó, eu já te prometi, é como se fosse a situação seguinte, eu já te prometi que tu vai jogar mais nessa segunda metade da temporada. Tu não vai sair por empréstimo. Então, se tu sair, tu tem que sair vendido pra deixar um dinheiro pro clube pra eu poder contratar uma reposição. Então, o Inter não tem bala na agulha pra comprar o Borré, sinto muito. A realidade financeira hoje do Inter não é essa. A realidade financeira do Inter permitiria ir no Boca e contratar o Benedetto? Permitiria. Vai fazer um investimento alto. Vai fazer
só que tu entende que o Inter tem que contratar agora uma solução, não é uma aposta.
Exatamente, o Benedetto não é uma aposta.
O Benedetto é afirmação.
Benedetto é realidade.
Ah, claro. Benedetto é realidade.
Benedetto é realidade. sabe? E o Inter tem que parar também de achar que tem que ser sempre... Cara, vamos parar de pensar no Leandro Damião, pelo amor de Deus.
Que tão, mas tá rolando?
É sempre num ex-jogador. Não, ele até renovou o contrato.
Mas isso mais é tradicional do Inter.
Mas isso é tradicional do Inter. Vamos inventar coisa nova,
traz cara. O cara de volta. O Arangues.
O Pato até surgiu, né? De repente, repatriar o Pato.
Douglas Costa quer voltar pro Brasil.
Pois é. O empresário
pode
do
levar,
Pato...
Pode levar, pega pra ti.
O empresário do Pato deu uma declaração semana passada.
Que é o pai dele, né?
Que é o pai dele.
Seu Geraldo.
E aí?
Geraldo. Se o pai dele falou que ele toparia jogar no Brasil, é porque ele tá implorando por uma proposta de qualquer clube. O Pato é assim.
Ele não tem... acima da média, mas a gente não sabe se ele quer mais, cara.
É, exatamente. Aí eu concordo com o raciocínio do Gil. O Pato é aposta.
Isso é notícia. O Gil raciocinando.
O Luiz Adriano tá onde? O Luiz Adriano tá na Turquia. Bazakhir, Istambul, Bazakhir, uma coisa
nesse sentido. O Luiz quer voltar.
Quer voltar.
Isso dito por alguns amigos dele já, pessoas muito próximas dele.
Ele seria
dele.
O meu plano B.
E que ele conseguiria facilitar a saída lá.
Ele é meu plano B.
Aí teria que ver acerto aqui.
Esse é um cara, né? Quantos anos? Quantos aninhos?
34, 35.
Estão todos nessa média, né?
Mas
tem sobra que baixar. Sobra no Brasil, cara. Sobra. Sobra. Esses caras tudo sobram.
Não, é centroavante e tá difícil no mercado.
Até,
o Luiz Adriano é bom jogador.
Ele até não sobrou tanto assim na passagem do Palmeiras.
Mas foi bom
centroavante. Eu acho ele bom jogador.
Mas é que ele não era nem titular absoluto lá, cara.
Tudo bem,
mas... no Palmeiras nunca sabe quem é que
tudo bem,
mas aqui no Inter ele chega e faz.
É que se ele tivesse jogando bem, ele teria ficado titular. Eu digo assim, no Palmeiras ele não engrenou.
Com o Bagé.
Só que aqui é outra situação, né? Pô, é o clube que criou ele, daqui a pouco.
Mas ele foi bem,
é diferente, Bagé. Né?
Ele não fez 30
gols. Eu acho ele bom jogador.
Ele não fez 20, 30 gols na temporada, mas ele fez 10, 15. Hoje pra temporada do Inter tá mais que bom.
Já que o Bertoncello vai vir aqui amanhã.
Se um centroavante que vai fazer 15 gols na temporada, eu fecho agora.
Já que o Bertoncello vai vir aqui amanhã, vamos pedir pra ele também pegar, assim, ó, já que ele tem um número de tudo que é coisa, pegar esses jogadores que a gente falou, cara, de 10 anos pra cá. Tá? 10 anos pra cá.
Bertoncello vai trabalhar.
Não, mas ele tem isso fácil. Tudo que tu pergunta pro Bertoncello, ele te responde muito rápido, assim. É, esses jogadores, cara, acima de 35 anos, a média de gols... Não a média, mas a quantidade de gols que eles fizeram no Campeonato Brasileiro.
Ah, mas aí...
Todos sobram.
Aí eu vou ajudar
agora. Todos sobram.
Exatamente. Dá uma lista pra eles de jogadores, não. Ferro, cara.
Cara, mas é só tu pegar ali aqueles que a gente falou aqui, cara. Não, Ricardo Oliveira, não, Fred...
O centroavante é que nem o goleiro, cara. Cano. Quanto mais experiente, melhor. No futebol brasileiro...
Diego Souza.
O centroavante tem que saber fazer gol, cara. No futebol brasileiro, o cara não precisa correr.
Vamos chamar o Romário, então.
Faria mas mais cara, gol que muito centroavante que tem hoje no futebol brasileiro.
Não, 40. Não, ele tem um lance dele no Instagram, que ele dá um chapéu de costas no cara e de biquinho, sem deixar a bola cair.
Impressionante. 11 horas 49 minutos, 29 graus de temperatura, KTO.com. O que é que tem hoje lá pra palpitar, Lelê?
Vamos olhar mais coisa aqui. Eu já falei no primeiro bloco ali do Leverkusen, né? Deixa eu só confirmar aqui.
Wolfsburg.
KTO. Leverkusen. Tem também o Wolfsburg. E vamos ver o que mais que tem hoje aqui. Tem NBA de noite, né? NBA, legal. Tá, tem o Australian Open, tá rolando também, pra quem gosta de...
Gosto.
Aliás, vocês viram ontem que o jogo aquele que a gente falou aqui do Paris Saint-Germain...
Sete,
o Mbappé fez 5.
Não vi isso aí.
Sim, mas é que aí é aquela analogia, né? Nosso querido Alex Bagé tá jogando com criança, né, cara?
Não, cara, é muito... Aliás, se eu não estou enganado, ele foi o primeiro jogador da história do Paris Saint-Germain a fazer 5 gols num jogo só.
Aliás, lembrei, o Bagé falou do Paulão e eu lembro que o Alex Bagé dizia que o Paulão jogava de calça jeans molhada, né?
E ele ficou bravo, a gente até ficou amigo, mas ele ficou bravo, né?
Porque ele tinha também, feito, mas algo que tu falasse,
lembra, né? Que ele tinha feito um golaço de bicicleta contra o Goiás?
Que ele ganhou o apelido de Paulão Calói.
Golaço.
Mas um golaço,
só
uma
que,
bike, cara, de quem sabe.
E aí eu falei isso, né? Enfim.
Ontem teve...
Aí ele botou a calça pra secar e ficou teu amigo.
Eu ia ficar puto também.
Ontem teve surpresa...
Paulo Marcos,
não é? Teve surpresa do italiano. Ontem a Inter de Milão perdeu em casa para o Empoli. Isso aqui deve ter demolido as acumuladas de uma galera. Mas hoje aqui, então, tem rodada da Bundesliga, tá? Tem o Bayern de Munique contra o Cologne, mas isso aqui...
A 1,20 e tantos.
É legal uma rodada na Bundesliga, né?
Isso aqui é rouba da máquina.
Que né? Legal quando o cara se dá bem na Bundesliga.
Tem que dar um chão hoje.
Eu fiz a minha aposta da tarde hoje, é o Leipzig fora de casa.
Leipzig fora de casa.
Cansou da teoria, o Júlio Lisboa, que vagabunda tem aos montes. Agora, bunda vaga é difícil, né?
Depende. Aliás, pô, só deixa eu só...
Eu sou eu, pô.
Eu cometi um erro aqui.
De novo, Lelê?
Não, cara, é que eu falei... É que eu, cara,
isso é fake news, é pô.
Como a gente faz as apostinhas ali, vai projetando a semana, tem um jogo que eu falei desde aqui hoje que não é hoje. Tá, que eu já postei, que é o jogo de amanhã. Peraí, deixa só pra não confundir.
24 horas aí.
Peraí, é o Bayern Leverkusen amanhã. Tá, desculpa. Hoje, então, é o Wolfsburg.
É o time do outro cara que tá vindo pro Inter, o Arangues.
Então, olha aqui, ó. É tá que sempre eu... querendo vir. Então, dá pra fazer uma acumuladinha aqui na Bundesliga. Vamos lá. Schalke 04 e Leipzig. O Rafael Gomes já falou.
Tá. Mas é em Schalke?
É em Schalke. Schalke. É em Schalke.
Mas o time do Schalke tá ruim.
Uma torcida lá.
E o Leipzig tá precisando
vencer. É a maior torcida da Alemanha, né?
É. E o Leipzig tá precisando vencer pra colar na ponte de cima.
Tá, então vamos lá. Leipzig. Bayern de Munique e Colônia.
Bayern de Munique.
É brincadeira.
Schalke 04, por que que
Colônia não é bom nem de perfume.
Depois Hertha... daquele granal, poderia ter virado pra Inter 05.
Hertha, Berlim, Wolfsburg. Wolfsburg. E o Hoffenheim contra o Stuttgart, que no caso é o Stuttgart. É esse aqui, né? Vamos deixar de fora,
então. Esse aí nós vamos ferrar.
Esse aqui a gente deixa de fora. Bota só os três aqui, então. E era isso aí. Tá bom hoje pra tarde na KTO.
E a odd, qual foi?
Ai, mesmo, não apostei.
Aí ele falou o valor, aí não falou a odd, nem quanto a gente ia jogar.
Tem Lazio e Milan também.
Tomasse o fogo ontem, né, querido?
Lazio e Milan é ruim, ambos Lazio marcam.
Lazio e Milan, vamos botar um ambos marcam.
A noite que durou 24 horas.
O Milan vai ganhar esse jogo aí sem o Lazio fazer gol.
Tudo que o Bagé fala
tá certo. Tá, vamos botar no Milan, então. Vamos na barbada do Bagé.
Tudo que o Bagé fala tá certo.
É mesmo, Denis?
Com certeza. Desde que eu li aqui. O livro dele, mudou minha vida.
Ah, é? Qual é o livro que tu leu?
O jogo que durou 24 horas.
Tá aqui, ó. Vou botar aqui.
Então, vacina meu livro.
25. Vacina, 25 vai dar 311. É um bom valor pra terça-feira.
Boa.
Né? A tarde da KTO tá feita. Se você ainda não entrou na KTO, tá perdendo tempo, né? Deixa eu ver se tem o Lakers hoje, porque o Lakers é bom de jogar.
Olha, a NBA tá boa. O Golden State também é bom de jogar.
11h53, 29 graus, Bagé. Vocês têm agenda pra divulgar aí de espetáculos?
Ah, cara, eu tenho 2 e 23 de fevereiro no Poa Comedy Club. Então, essas são as datas que eu tenho. Compra o ingresso no minhaentrada.com.br.
Eu tenho uma data em Bento, mas eu esqueci agora. Depois
então fica na
amanhã eu lembro.
No Paleta Atlântida, eu e Pedro Espinosa estaremos no período da tarde ali no camarote da KTO fazendo um som, né?
Botando uma musiquinha.
Não é tocando música. Tu é baterista, eu não toco nada.
Vamos botar um pagode?
É botando uma música, fazendo...
Não.
Nós somos de outra
área. Meu vizinho jogou.
Nada contra o pagode. Isso, mas é que a gente vai fazer o som ali, um pop rock, final da tarde, pra ir um reggaezinho.
Pagode, praia, tudo a ver.
Não tem nada, um Arlindo Cruz, nada?
Aliás, eu tava agora... Agora sábado lá na Privilégio e tinha show do Ferrugem e, pô, cara, eu não sei como é que é o nome quando tu põe o tipo de um letreiro no celular e mostra de longe.
Ah, assim. É o letreiro no celular.
É que tem um aplicativo.
O app é letreiro no celular.
Muita gente chamando de longe com a questão do bola. Mas legal, o Lele e o Pedro acabaram de dizer que não gosta de pagode.
Não foi isso que eu disse,
não,
cara.
Não, não. Ô, Bagé, eu recebi um exatamente vídeo teu o contrário dançando. Do que eu disse.
Mentira!
Eu vou botar no...
Ah, não!
Vou mandar pra Babi.
O Bagé...
Bagé no camarotezinho aqui,
meu
ó.
Meu
parecia um João Bobo. Só ia pro lado e pro outro assim, ó.
Aliás,
João Bobo gostei, é Bagé. Eu gostei.
Chama presença.
Malemolência. Presença aqui, ó, na frente do camarotezinho aqui.
O Molemolência.
As gurias tudo na volta aqui,
aliás,
ó.
Aliás, esse final de semana...
E o Bagé de costas, né? Bagé casado.
Esse final de semana eu tava...
O Bagé dando as costas pras gurias.
Assim, esse final de semana eu tava curtindo uma piscininha na casa do meu sogro, com meu filho. E tava rolando um monte de pagode dos anos 90 e eu sabia a letra de quase todos, tá? Porque ali é a minha área, ali.
Até porque muitos começam com lele, 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 lele.
Mas
tá pagode, muito bem samba hoje, é diferente.
Mas aqui, bem. O que aconteceu contigo, Bagé? Tu tá muito bem hoje.
Aqui, ó, NBA hoje, tá? Vai no especiais de jogadores no jogo do Lakers contra o Clippers, que começa à meia-noite.
Clippers?
Tá?
Ah, é clássico, hein?
Vai no especiais de jogadores. LeBron James, menos... Ah, não, menos não.
Menos não, tá louco?
Não, é que eles botaram... Tá aqui, mais de 31,5.
Olha!
1,97. Vai nessa aqui. Vai que o homem tá que é uma loucura. Ele tá botando
37,
40.
Tá muito isso. Amigo do Naldo, né? O funkeiro.
Não, Chris, é o Chris Brown.
Não, agora o LeBron também. Diz que ele chegou no lugar que o LeBron olhou pro Nike dele, que tem um Nike só do LeBron, né?
O Naldo Pênis?
É, e aí diz que o LeBron olhou assim, caramba, vocês não viram? Isso aí tá circulando, ele virou comédia. Diz que o LeBron olha assim, pô, mas esse aí nem eu tenho. O tênis é da marca do LeBron. Contado pelo Naldo.
Naldo! O Pedro falou, agora eu me lembrei do
quando ele olhou o tênis e lembrou o James, né?
Quando o Naldo botou o Benny no nome dele, né? Bah. E daí o Mr. Catra ficou sabendo, daí começou a falar, o quê? Naldo Beni, ah, então você é o Catra Pênis. A partir da...
Aliás, Bagé, tu manja que o Mr. Catra tem um disco de samba, uhum, chamado Com Todo Respeito ao Samba?
Sim, a história do Catra, meu, ele era advogado, ele falava
poliglota,
quatro ou cinco idiomas, yeah, que tu olhava assim, muito assim, ah, o cara que... Ah, o cara é funkeiro, o cara, sabe, pegou lá um DJ e começou... Não, meu, ele tinha uma história fantástica, cara, de música.
A melhor declaração dele, foi num baile funk, assim, que ele disse o seguinte, assim, ó... Um copo d'água e uma mamada, a gente não nega ninguém.
É isso. Só pra reforçar que hoje à noite tem gauchão também, né? Tem
o Gil, água já também. Ó,
e quer ver como eu conheço o Celso Rotti? Hoje é 1-0 São Luís.
Oba.
Não. Gil, água eu já tomei. Fez um inferno contra o Inter, pensou...
Causou um monte de problema.
Esse time vai dar bom. 1-0 São Luís do Jacone hoje.
Juventude e São Luís no Jacone, o Juventude pagando 1.7.
Abaixo,
e a vitória do São Luís... É, professor.
Interessante isso aí, não.
E a vitória do São Luís, Rafa Gomes, 4.75.
Eu vou casar um negocinho.
Eu gostei dessa daí, eu vou botar um dinheirinho também no São Luís.
Professor, com um empate no Beira-Rio, uma vitória hoje, já vamos pras cabeças.
Já vamos pras cabeças, não.
É, o senhor acha que dá pra chegar entre os quatro? É
interessante isso, essa odd da KTO, né, Leandro? Poderiam melhorar isso, né?
1.7?
Não, o Cássio poderia melhorar isso, né?
Mas não é o Cássio, respeito, né? São as empresas que
fazem. Não, ele tem acesso, odds, né? Ele tem acesso.
Não, ele não pode mudar a odd.
Ele tem acesso, ele não tem acesso.
Não vai.
Acesso, a odds, não. Ele tem? Não dá. Claro que tem acesso! Ah, quer meter isso aí?
Ó, 11h58, vamos encerrando o
Bola das Costas. Tem que jogar contra o time da KTO sábado, é.
Vai ser uma ruim.
Não, pior não. É o Bagé que vai jogar contra o time do próprio programa dele.
Não, o Bagé vai jogar contra o time da Tramontina, meu. Eu tenho certeza que esse é o melhor time.
Esse
é o melhor time.
Eu joguei contra o time
da Tramontina. O goleiro é o Lavoisier, meu. É o goleiro da seleção.
E é o time afiado.
Tu acha, tu acha possível o juiz garfiar o time da Tramontina?
Não, porque o jogador só faz o facão jogando na frente.
O Rafa não pode jogar contra a Tramontina porque tem faca, né?
Ah, é verdade.
Cara, eu sobrevivi e tô aqui, velho. Pode vir pra cima, Tramontina.
É, mas é dois raios, né? Não cai no mesmo lugar, né?
É, quer ver? Vou te mostrar o raio.
Tá, calma aí. 11h50. Não, 59,
o raio tá nos Estados Unidos.
11h59, Bola nas Costas. Tá ficando por aqui, tá chegando aí o Discorama. Tchau.
Censura! Despertador.